História das Missões. Porque o passado faz a diferença no futuro.
Em 380 d.C., o imperador Teodósio promulga o Edito de Tessalônica, no qual reconhece o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Este ato seria imposto a todos os reinos súditos do Império, o que representava a maior parte de uma ampla faixa da Europa Central e do Norte, partes do Norte da África, Palestina e outras partes do Oriente. Não era incomum também que um casamento fosse o agente de conversão de um dos cônjuges, já que sempre foi comum os casamentos arranjados entre filhos de monarcas. Em consequência, todos os habitantes daquele povo passavam a ser chamados de cristãos. Olá, sou Samuel Matos e no episódio de hoje falaremos sobre um período em que o trabalho missionário existia, mas agora regido por uma igreja oficial, através de ordens religiosas ou até mesmo por leigos. Nesse período, não destacaremos um nome, mas o trabalho realizado por estas instituições e a transformação que a sociedade da época vivia com o surgimento de um império que se denominava como quase que totalmente cristão. O período que se seguiu ao Edito de Teodósio foi uma espécie de cristianização acelerada da Europa. Conforme os soberanos dos povos que ocupavam a região iam aceitando o cristianismo como religião, haveria não só uma transformação religiosa, mas também uma transformação cultural. Duas instituições se destacavam no engajamento de missionários na religião oficial: os monastérios e as ordens religiosas. Estas instituições deveriam seguir regras. Podemos citar a regra de Basílio Magno, que consistia em amar a Deus, ajudar ao próximo e levar os outros a ajudarem os pobres e os necessitados. E também a regra de Bento de Núrcia, do século VI, um conjunto de preceitos destinados a regular a vivência de uma comunidade monástica. Ela foi escrita numa altura em que polulavam inúmeras outras regras. No futuro, começou a ter sucesso, sobretudo quando os carolíngios ordenaram que fosse a única regra monástica autorizada nos seus territórios. E a partir daí, este preceito estendeu-se ao resto da Europa, sendo também adaptada às ordens femininas. O espírito da regra de Bento de Núrcia resume-se em dois pontos: o lema da paz e o tradicional orar e trabalhar. A regra dizia ainda que deveria se preservar a civilização, a cultura, a paz e o amor num contexto de violência, corrupção e saqueamento que marcava o Império Romano e que os papéis contemplativos e pastorais deviam andar de mãos dadas. O líder da Igreja Oficial, Celestino I, enviou à Irlanda Paládio em 431. Mas Gregório Magno foi o primeiro a pôr em prática a evangelização além das fronteiras do Império. Ele articulou o princípio geral de que os missionários devem se adaptar às sociedades existentes, tanto quanto possível. Gregório é mais conhecido por enviar um grupo para a Inglaterra em 597 d.C. Seu líder, Agostinho, estabeleceu uma comunidade em Cantuária, o que lhe valeu o nome de Agostinho de Cantuária, para distingui-lo do pai da igreja primitiva, Agostinho de Hipona, e sobre o qual falaremos no próximo episódio.
História das Missões.
Era muito comum as ordens religiosas receberem autorização para a criação de templos, mosteiros e escolas, que foram, aos poucos, transformando a arquitetura dos diversos reinos da Europa, quase sempre tentando imitar um pouco do que já estava ocorrendo em Roma, onde os antigos templos pagãos estavam sendo demolidos e transformados em templos cristãos. Em muitos casos, os enviados pela Igreja Oficial adaptaram ou substituíram elementos da cultura pagã que encontraram, construindo uma nova cultura cristianizada em seu lugar. Repetidas vezes, construíram um mosteiro em um local isolado, observaram as necessidades pastorais e educacionais da população local e responderam estabelecendo escolas e assumindo tarefas pastorais. Outra prática que se tornou conhecida na época era o monaquismo, um movimento leigo de pessoas que buscavam uma vida de isolamento e de alienação do mundo. Era um sistema de vida de consagração, passando pelo recolhimento e uma vida de dedicação e interiorização, baseando-se sempre nos conceitos de castidade, pobreza e obediência. Muitos desses ascetas praticavam o estudo e a meditação isoladamente em desertos ou até montanhas, não tendo assim nenhum contato por longos períodos com a sociedade existente.
História das Missões.
Naquele período, eram poucos os lugares onde os cristãos tentaram evangelizar além das cidades romanas. Assim, a palavra para morador do campo, traduzida para pagão, também significava não cristão. Depois que os visigodos saquearam Roma em 410 e outros povos também invadiram e passaram a ocupar grande parte do Império Romano, a Igreja Oficial entendeu ser uma nova urgência evangelizar os bárbaros que agora passaram a viver entre eles. Ainda assim, muitos habitantes do campo aprenderam seu cristianismo observando a vida desses religiosos, que apresentaram uma ampla gama de práticas cristãs. Era-lhes ensinado que o trabalho não era uma maldição, mas algo digno, e que toda a vida deveria ser ordenada de uma maneira que glorificasse a Deus. Muitos cristãos usavam versões simplificadas dos livros de oração desses religiosos para suas próprias devocionais privadas em casa. A adoração cristã e a arte da época se concentravam em Cristo como o Senhor do mundo, um conceito fácil para as pessoas de uma cultura guerreira entenderem. Esse momento da história marca o que ficou conhecido como as conversões forçadas. Carlos Magno, que teria unido diversos povos da Europa sob seu reinado, teria dito: "Eu derroto meus inimigos." E um sacerdote, então, asperge água sobre eles e diz algumas palavras em latim. E eles, então, se convertem. Claro que a resposta a esta afirmação é não. Entendemos que as pessoas são convertidas, transformadas eticamente pela regeneração. Na regeneração, é implantado no homem a disposição perdida na queda, na qual todos os homens nascem, como em 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é a única forma pela qual a natureza do homem pode ser transformada. Se o homem há de ser transformado eticamente, ele deve ser convertido. Cremos que a conversão acontece de dentro para fora, ocorrendo no coração e na alma do arrependido, que reconhece a obra redentora de Cristo na cruz. Falamos hoje no História das Missões sobre o período em que a Europa foi cristianizada. Na produção e locução, Samuel Matos. Direção, André Castilho. Até o próximo...
História das Missões. Mais uma produção Transmundial.